E voltamos com o terceiro e último bloco do Pulsão, seus encontros com psicologia aqui na Rádio Cultura 930. Sempre lembrando, se você perdeu a parte 1 e a parte 2, basta entrar em www.cultura930.com.br e assistir não só esse programa, que a gente está falando sobre a sociedade do cansaço, mas os anteriores também e semana que vem tem mais, sempre tem mais. Então,
toda
Fred,
semana estamos
a gente vai
aqui,
terminar
né?
esse... Isso. A gente vai terminar esse último bloco aqui, começando com o que a gente tinha terminado no bloco passado, que é sobre o burnout. Uhum.
Acho que essa é uma boa forma de conectar com esse próximo bloco, né? De falar do burnout, do quanto as pessoas vão, então, ao extremo do extremo do extremo e o quanto a gente viveu isso na pandemia, né? Quantas pessoas desenvolveram burnout durante a pandemia por essa ruptura total, né, assim, de um limite, de uma estrutura de horário de trabalho, né? Então, eu tô em home office, beleza, como você não tá na rua, eu te mando mensagem 9, 10 da noite e espero que você me responda com relação àquele e-mail que, poxa, como assim você não viu o e-mail ainda que eu te mandei, né? Ou são 6 da manhã, mas eu já acordei aqui, então enquanto eu tô fazendo meu café da manhã, eu vou aproveitar e entrar em contato com a secretária ou com o supervisor de tal negócio e não sei o quê. E aí a gente realmente...
E não é esporádico. E não é esporádico. Não. Porque esporadicamente sempre aconteceu isso.
Sim.
Né? Vamos combinar que sempre aconteceu. Mas agora não é esporádico mais. Uhum. Agora simplesmente acontece. Sim. E todo mundo normalizou isso, né? De trabalhar o tempo inteiro. Então, tem uma parte bacana que é... Poxa, eu vou dormir até mais tarde. Mas tem a parte horrível de meia-noite eu tenho que responder alguma coisa. Se a pessoa sabe lidar bem com isso, talvez o home office seja para ela. Se a pessoa não sabe lidar bem com isso, ela vai ter um burnout, muito provavelmente.
Inclusive, eu achei muito legal, recentemente, alguns meses atrás, vi uma matéria falando que na França, eles aprovaram uma lei, e que aí tem um horário específico, você só pode mandar o WhatsApp de empresa dentro do horário comercial. E aí, se é mandado
no Brasil
como,
também tem.
Se é mandado como fora, aí realmente se caracteriza como hora extra e aí você pode cobrar pagamento.
Não, no Brasil também tem. Eu não sei como hora extra, cara. Daí eu não sei dizer. Mas eu sei que você, se você entrar na justiça e tal, dizendo, olha, e provar, né?
Sim.
Ó, meu chefe falava comigo às 10 da noite, às 11 da noite, você ganha na justiça. Você ganha uma indenização, não sei do que exatamente, porque também não sou advogado. Mas ainda assim...
Mas é para além disso, tem... né, também, só dessa questão da lei, né?
Isso.
Primeiro porque você, se você quer crescer dentro da empresa, você não vai fazer isso, né? Então, enquanto você acredita nesse sonho, nessa ideia, você vai estar realmente se escravizando pela empresa, né? Sustentando esse lugar de, não, imagina, não, meia-noite eu resolvo. Não, pô, meu chefe precisa, preciso fazer. E a outra coisa, né, que volta pro que a gente estava falando antes, né, de não só... meu chefe precisa, mas acreditar que eu deveria também estar fazendo isso.
Exatamente. É a minha cobrança em mim mesmo, né? A minha cobrança da minha performance.
Uhum.
Né? E na pandemia, cara, a performance ficou... Porque houveram algumas pessoas que performaram muito bem na pandemia.
Sim.
Que o cara falou, nossa, eu moro... No meu caso, vou me usar. Eu moro sozinho, né? Minha namorada mora em outra cidade. Porra, pra eu trabalhar sozinho, montei um escritóriozinho aqui. Vocês não estão enxergando, mas é um ambiente agradável, é bonito, tá cheio de livros. Mas eu não tenho criança gritando aqui. Eu tenho o cachorro do vizinho, mas eu não tenho criança gritando. Eu não tenho outro tipo de incômodo. Eu trabalho... intelectualmente, então tendo um bom computador vai dar certo, mas e quem precisa da interação?
Para algumas pessoas, inclusive, foi melhor, né? Assim, inclusive, mesmo na clínica, tem casos de pessoas que dizem, putz, agora que a pandemia tá passando, tá sendo difícil para mim, porque para mim tava melhor na pandemia. Dentro da experiência
tá
subjetiva da pessoa, né? Que é... sou introvertido, não preciso sair de casa, resolvo tudo pelo computador, não preciso ir para o escritório, né? E o quanto realmente, para uma taxa da população, isso funcionou muito bem. Né? Mas aí também, claro, pensando, né, dentro dessas estruturas, Você mora sozinho, você não tem criança, você não precisa estar... Você no teu trabalho com uma criança no colo, né? Então, inúmeros lugares, que, né, se a gente for entrar dentro da meritocracia, que te possibilitam fazer isso facilmente, né?
Mas não é para todo mundo,
não,
né?
Não é para todo mundo. Porque a realidade de outras pessoas é essa, né? É eu trabalhando, mandando e-mail com uma criança no meu colo, chorando, precisando trocar fralda, mas que não dá tempo porque eu tô no meio de uma videochamada com meu chefe, enquanto tem uma outra criança lá dentro, ou sou eu que faço o almoço da família, mas eu vou estar trabalhando até meio-dia, então o almoço da família inteira vai atrasar, só que aí é ruim, porque é o almoço do marido, ou tô generalizando, pensando dentro de uma estrutura, dentro da nossa estrutura social, não que seja
sim,
norma,
sim,
né?
Sim.
Só acho importante pontuar.
Claro.
Né? E aí o quanto eu vou acumulando funções, né? E aí indo para esse lugar que é o da estafa, que é o cansaço extremo, né?
Que você acaba chegando mesmo num burnout, né? Numa coisa mais cruel. A pandemia aumentou demais isso, porque é um acúmulo de funções, né? Querendo ou não, quando você está no trabalho, no ambiente de trabalho fora da sua casa, você se desconecta da casa. Quando você está em casa, você se desconecta do trabalho. De repente você tem casa e trabalho no mesmo lugar sem estar preparado para isso. Porque tem algumas pessoas que se prepararam para isso, né? Quantos psicólogos você não conhece, psicanalistas você não conhece, que atendem dentro das suas casas?
Atualmente
Faz
vários, né?
uma. Pois é, faz uma salinha ali. Mas o cara se preparou para isso, né? Ou aquelas pessoas que trabalham home office, eu conheço vários, escritor de livro, preparador de material didático, uma série de alunos e de colegas e tal, que se prepararam ao longo de muito tempo, ter um bom computador, ter uma boa cadeira, fazer os horários de trabalho. Mas a pandemia foi do dia para noite, né? Foi literalmente do dia para noite. No meu caso específico, eu tenho uma história bem legal, assim. Porque a empresa mudou de sede, né? A faculdade mudou. Eu fui lá, liguei meu computador, beleza. Amanhã eu volto aqui na minha sala. Eu tenho uma sala, porque eu sou professor do estricto senso. Amanhã eu volto aqui na minha sala e nunca mais voltei. Porque teve uma pandemia. Eu tava preparado para entrar na sala no outro dia
E
e
nunca
nunca mais
mais.
voltei. Sério?
Sim,
Até hoje não
sim.
voltei.
Caramba.
E continuo empregado na mesma
Sim.
empresa.
Mas tudo, né, assim,
E
tudo
fazendo.
mudou nesse intervalo, né?
É.
Acho importante falar, né, como a gente estava falando antes, né, do burnout e tudo mais, dessa questão do cansaço, né, assim, que existe o cansaço e existe o esgotamento, né? E acho que ele traz isso aqui, que eu acho que é bem importante também, né? Esse lugar de acumular inúmeras coisas, não sei o quê, de me levar para o esgotamento, ele faz que quando eu pare, eu desconecte de tudo. Eu desconecto do outro, eu desconecto de mim mesmo, eu não tenho energia, eu não tenho tempo, eu não tenho nada, né? Assim, eu tô literalmente seco, né? Que é diferente do que ele chama de cansaço fundamental, que é um cansaço que eu tô cansado, mas não me incapacita de pensar ou fazer alguma outra coisa. Não me incapacita de sustentar ainda uma relação com o outro, né? Enxergar o outro ainda, né? E aí, muito pelo contrário, esse cansaço fundamental, ele inspira, né? Ele é aquele momento que você tá assim, nossa, e aí você dá aquela descansada, entra um pouquinho naquele tédio, e que aí dentro desse abandono, né, assim, surge a criatividade, surge a espontaneidade, surgem as ideias, né? De vou escrever um livro, vou fazer não sei o quê. Que aí você conecta com o teu desejo justamente através desse cansaço.
E tem uma outra coisa que eu não gostaria que a gente saísse desse papo sem lembrar, que eu anotei aqui e a gente não falou, que é essa busca pela perfeição que as plataformas de rede social exigem, né? O Instagram exige que você seja bonito, o Facebook exige que você seja bem-sucedido, o TikTok exige que você seja,
Saiba dançar.
como é que é? Isso, é. Como é que
Tem
é?
coreografias. Ah, tá.
Extrovertido, né? Extrovertido e tal. e como isso afeta as pessoas também, cara. Como nós somos produto, né? Nós somos um produto,
sim,
já dizia o Bauman.
Uhum.
Nós somos consumidores por um lado e produtos por outro.
Uhum.
É só você ver aplicativo de namoro, né? Tinders, Happens e etc.
Sim.
Você é só um... Cara, é mas péssimo.
Mas acho importante falar, porque realmente entra dentro, né? Assim, muito também dentro desse livro do Sociedade do Cansaço. Mas aí também, pelo menos, algo que a gente já trouxe aqui também em alguns dos nossos outros bate-papos,
justo,
né? Que é justamente isso, né? Falar de como somos produtos, estamos de volta na prateleira, né? É, essa coisa de... E aí é legal, né? Essa coisa de Tinder, né? Que vai para um lado eu quero, vai para outro lado eu não quero.
É.
Quão rápido, né? A gente entra num lugar de decidir se alguém é válido ou não para mim, baseado em apenas uma imagem, né? É, que é o quanto a gente vai se superficializando, o quanto a gente vai, de certa forma, virando 2D, inclusive, né?
É, isso é... Porque toda foto é mentirosa, né? Eu falei no outro programa lá, nem sei em qual programa que eu falei, mas... Toda foto é mentirosa, né? A gente deleta a profundidade, deleta o espaço e altera a altura e a largura,
sim,
da pessoa,
uhum,
né? Então, sim, obviamente, ela... E você que tá nos escutando, se você não sabe qual é esse programa, é só assistir todos os outros anteriores, que uma hora você acha essa frase vai fazer
vai
bem para você.
Vai fazer sentido, vai conectar com tudo, né?
É. Mas é interessante que, cara, a gente precisa de uma... A gente quer desempenhar até no quão bonito eu sou, no quão legal eu sou, é... no quão descolado eu sou,
sim,
né?
Tô lembrando
e
aqui
tudo
de...
isso...
De uma das frases assim, que ele traz também, né? Que... O que a gente está sempre fazendo, né? Para a busca desse lugar de quão descolado, de quão bonito, de quão cult, de quão não sei o quê. Né? Ele vai falar dessa hiperatividade, né? Então eu estou sempre fazendo. E aí é legal porque ele traz justamente isso, né? A gente cai na ilusão de acreditar que quanto mais ativo eu sou, mais livre eu seria. Né? Mais espaço eu teria para mim mesmo, né? E aí ele traz uma frase do Nietzsche que eu acho muito legal, que é... Vou ler aqui, tá? Vou parafrasear aqui. Aos ativos falta usualmente a atividade superior. E nesse sentido, eles são preguiçosos. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. E essa que dá uma raquetada na cara, né?
Sem dó, né? Uma raquetada com um taco de beisebol, que é pra ficar um pouco mais forte.
Que é isso, né? Porque a gente tá sempre correndo atrás do prejuízo, sempre correndo atrás de alguma coisa. E sem tempo de se enxergar, né, voltando para algo que talvez seja um pouco repetitivo, mas sem poder se enxergar, sem poder conectar com quem eu sou, sem ter esse tempo de pausa, esse tempo de intermeio, esse tempo de tédio, né, que é fundamental, inclusive para a inteligência do ser humano. Né? A gente se torna ser humano muito em parte disso também, né, desse tempo... Desse ócio sagrado, né? Da sacralidade do ócio, que é esse lugar de eu tenho tempo, então eu começo a enxergar, eu começo a criar simbologia, criar imagem, criar língua. Né?
Criar, né?
Criar.
Criar e não fazer.
Sim.
Sabe que existe um momento, Platão falava isso, né? O mundo das ideias e tal. Você tem o criar e você tem o fazer, né? Então você só pode criar quando não está fazendo,
sim,
supostamente.
Uhum.
Né? Até tudo bem, você pode criar enquanto está fazendo, mas é mais raro. O mais comum é você primeiro criar numa teoria, entre aspas, para depois executar, né? Tipo, é difícil você executar a coisa sem ter criado ela na sua cabeça antes.
Sim.
Até dá, né? Um jogador de futebol, às vezes, inventa um drible maravilhoso na louca,
uhum,
ali, na hora.
Mas que é algo
mas não
que é
comum,
de uma corporalidade,
né?
Também, né? Algo que justamente faz,
isso,
parte de um fazer, né? Você cria fazendo,
é,
né? Como uma dança, como que é diferente desse outro criado.
Mas mesmo a dança, você não sai dançando,
sim,
loucamente.
Sim. Uhum.
Você criou ela na sua cabeça antes,
uhum,
e você cria muitas dessas coisas no tédio. Né? No momento de ócio, naquele momento em que você está tranquilo, você com você,
uhum,
mesmo, né?
E é estranho essa briga que a gente tem com o tédio, né? Assim...
Ah, mas é que a sociedade diz que se você não tá fazendo nada, você não é produtivo.
Sim.
Cara, pro Karl Marx, um cara que é tipo, sei lá, um médico. Ou nós, que não demandamos outra... Eu não preciso de uma secretária. Eu mesmo atendo, eu mesmo respondo. Eu sou improdutivo do ponto de vista da mais-valia do Karl Marx. Eu sou improdutivo. O que não é verdadeiro, né? Assim como, sei lá, as nossas mães eram donas de casa e eram tidas como pessoas improdutivas, porque não trabalhavam.
Sim.
Como se a produção fosse apenas aquilo que gera dividendos, né? E a gente fica o tempo inteiro tentando gerar dividendos, mesmo quando a gente tá fazendo nada, mesmo quando a gente tá no... Mesmo quando você já gerou dividendos durante 8 horas por dia, você se sente mal em não estar mais gerando dividendos.
E aí entra hoje em dia num lugar em que se fala, né, sobre um detox, do quanto você precisa... Vejo muito, assim, né, agora o quanto em vários campos... Não, então agora tem uma novos médicos, neurocientistas e não sei o quê, que eles trazem que você tem que desligar o celular, não ler livro.
Jura,
campeão? Não ir no cinema, não ver filme, porque você tem que criar esse detox mental para o seu cérebro poder se resetar. Né? Aí é muito legal, assim, porque até isso vai. Até o tédio vai entrar no lugar produtivo. Né? Assim, eu sou obrigado a sofrer o tédio para poder gerar mais espaço mental, melhorar minha memória, seja lá o que for. Né?
É, não, chega a ser bizarro, né? Mas é interessante, a gente já tá acabando aqui, a gente tem mais um minutinho.
Opa.
É interessante para quem tá nos escutando, dá uma olhadinha no Bill Shuhan, na Sociedade do Cansaço. É um livro curtinho, fácil de ler, não é muito caro. Eu comprei ele faz uns 2 anos, então não saberia dizer o preço hoje, mas...
É em média de R$38, coisa assim, ele é baratinho mesmo.
Isso. Faça um favor a si mesmo e leia ele.
Isso mesmo. E também tem um documentário dele que inclusive é gratuito no YouTube, cara, que também é bem legal, falando sobre a vida dele, e faz essa contrapartida da vida dele na Coreia, com a vida dele em Munique. É bem interessante também.
É. Ah, esse eu não vi. Eu vi um documentário que tem na GNT, daí é pago, da Globosat, Globoplay, que daí tem a são 10 capítulos de 40 minutos cada. Com cada um dos tópicos que ele aborda.
Porra, eu vou procurar pra ver, cara. Eu descobrindo novas coisas pra ver aqui, olha só.
Olha só, pra se tornar cada vez mais produtivo. Então, pessoal, Fred, valeu mesmo.
Um abraço, Rodrigo.
E a gente se encontra semana que vem, pessoal, no Pulsão aqui na Rádio Cultura 930. Tchau, pessoal.
Tchau, gente.